e segunda-feira tem lançamento de livro Os Direitos da Personalidade de Violados pela Falta de Segurança. E a segurança pública é imprescindível, fundamental para o ser humano. E nós vamos conversar com a mestre em Direito, Andriele Camilo. Doutora Andriele, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Eu queria falar um pouco dessa obra que a senhora lança na segunda-feira. Qual é o aspecto, a abordagem em relação à segurança, que é um direito fundamental do ser humano?
O livro ele aborda a segurança enquanto um direito da personalidade, como algo intrínseco ao ser humano desde o momento em que ele nasce e imprescindível de proteção para que ele possa ter um desenvolvimento pleno. Então, a obra ela é interdisciplinar, trata de aspectos psicológicos, sociológicos, trata do aspecto jurídico, né, em relação à proteção do direito à segurança pública.
Essa avaliação que se faz na obra, a gente tem uma segurança que ela é uma garantia constitucional, só que ela não é uma prática social. Como é que a senhora avalia isso?
Então, nós temos alguns problemas em relação à segurança pública no país, isso é latente, né? E a ideia é que se exista um fomento em relação ao direito à segurança, para que a gente possa ter assegurado o direito à vida, à liberdade, à integridade física, inclusive em relação à nossa própria mobilidade, né? Porque pela insegurança, muitas vezes, a gente acaba se aprisionando. Nós não saímos, nós evitamos alguns lugares pela falta de segurança. Então, um dos aspectos abordados na obra é a falta de políticas públicas que vão culminar com a segurança, que vão culminar na segurança. Então, a gente aborda várias políticas públicas que teriam como reflexo o direito à segurança.
Quais políticas, por exemplo, professora?
A primeira que a gente aborda no livro é a segurança, o planejamento familiar e a paternidade responsável, no sentido de que as pessoas devem ser conscientizadas no momento, né, de constituir a sua família, de ter os seus filhos, para que possam fazer isso de uma maneira adequada. Posteriormente, a gente entra em relação à política pública de educação, como também um mecanismo para que você eduque a população e permita que eles saibam a diferença entre o certo e o errado e possam também ter um reflexo direto na segurança. Também a gente fala de política pública em relação ao emprego, a adequação do sistema penitenciário. Então, a gente nota pelo livro que, e em relação às pesquisas também, que a única forma da gente conseguir fazer com que a segurança pública seja efetivada é tendo um investimento maciço nessas políticas públicas para que isso possa acontecer.
Tem um estudo do Jurandir Fericosta que ele fala muito do medo social. Ele fala que a sociedade das grandes cidades, elas vivem com o medo. Aí a senhora coloca aqui de que a gente tem aí uma cultura do medo, um certo culto do medo e que gera também uma certa insegurança. A gente fica prisioneiro desse medo. Quando a gente fala da segurança, então, a gente está falando de uma cadeia de relações que não envolve só o que a gente chama de aparato de segurança, mas é a vida do cidadão, a formação, a responsabilidade dele, por exemplo, na família.
Não existe uma coisa isolada que se possa fazer para assegurar a segurança, né? Não tem nada que você trabalhe de maneira isolada que vá culminar no direito à segurança e na sua efetividade. Então, a ideia é exatamente criar mecanismos em vários setores da sociedade, das formas mais amplas do comportamento humano para que a gente possa conseguir obter a segurança pública. Por isso que é imprescindível que desde lá a concepção a gente permita que os pais saibam o momento de ter os filhos, como educar os seus filhos, que o Estado possa ressocializar o preso, que a gente possa ter trabalho para boa parte das pessoas, para que a delinquência não seja uma consequência do nosso sistema social.
Aí tem um dado fundamental que a gente vê hoje, a segurança sendo tratado como algo isolado. A gente fala sempre do aparato, das condições que estão as penitenciárias, os presídios. E aí a senhora faz um aspecto um pouco diferente. A gente vai ter que abordar um pouco mais segurança naquilo que é responsabilidade do cidadão. A gente tem muita crítica ao Estado, mas muito pouca a ação também do cidadão em prol da sua própria segurança?
Eu acho que sim. Mas assim, se a gente for analisar a questão da polícia, dos presídios, a gente já está tendo um sistema de punição, né? O mecanismo que o Estado concede para que a gente faça a punição das pessoas que infringiram a segurança. Mas o Estado ele tem que se focar e tem que trabalhar no momento anterior à falta de segurança, para que ela realmente não venha acontecer. Então, se eu só punir a segurança e não cuidar de outros mecanismos para que a insegurança nem chegue a ocorrer, a gente não vai conseguir solucionar o problema, porque a gente vai estar criando uma sociedade que não vai conseguir também cuidar da sua própria segurança.
Então é uma visão um pouco mais responsável dessa que a gente divulga constantemente.
Não entendi.
A visão da abordagem no livro da senhora é bem mais responsável do que essa que a gente propaga constantemente, essa lógica simplista sobre segurança.
Sim, o Estado ele tem uma responsabilidade pela falta de segurança, né? Porque ele se omite ao constituir o direito à segurança, inclusive com previsão na Constituição Federal, ele deveria promover a segurança, e não é o que ele faz. Apenas penalizar a segurança, não garantindo outras coisas, ele acaba violando outros direitos. Porque ao ter a segurança violada, eu também tenho a minha integridade física violada, a minha integridade psicológica. O livro, inclusive, traz dados sobre o transtorno de estresse pós-traumático, depressão, crises de ansiedade que as pessoas sofrem por essa situação de insegurança vivida.
Nessa relação que a gente tem com a violência, queria que eu colocasse com a senhora um dado e discutir um pouquinho ele. Nós temos algumas pesquisas feitas pelo IBGE, no censo de 2010, em que se levanta a condição hoje da educação em relação à violência, né? E a relação à própria segurança das crianças. Pais que têm maior formação, melhor qualificação, eles tendem a cuidar melhor dos filhos. E hoje grande parte das crianças que vão para os hospitais vão por causa de traumas. Então nós temos por parte dos pais um elemento importante da segurança dos filhos. Quer dizer, a segurança também começa em casa, vamos dizer assim?
Hoje a gente tem muitas questões envolvendo maus tratos de crianças, de pais que são negligentes no cuidado com os filhos, mas isso também decorre do exercício de uma paternidade irresponsável, né? Fica estranho para a gente, de determinado nível social, pensar que uma pessoa não saiba usar métodos contraceptivos e evitar uma gestação. Mas foi feito um estudo, inclusive com alunas, pelo Departamento de Saúde aqui do Sesumar, com alunas do Sesumar, que demonstrou que a maioria das universitárias, 75% delas, não sabem se valer, por exemplo, da pílula do dia seguinte. Então, a gente, às vezes, tem a impressão de que, já no início, né, do problema, a gente tem a noção de que essas meninas elas não estão sabendo se utilizar os métodos contraceptivos de maneira adequada para evitar que filhos não desejados venham e depois, obviamente, não sendo desejados, não sendo planejados, não tendo uma estrutura para fazer a criação, vez ou outra a gente vai ter um prejuízo na criação dessas crianças e eventuais negligências, até pela estrutura social que essas mães estão inseridas.
Muito
e
seguinte.
As pesquisas também comprovam que nessas localidades onde existe maior pobreza e menor nível educacional, é onde mais existe violência. Não pela pobreza, mas pela situação de marginalidade que essas famílias estão inseridas.
A senhora falou que nós chamamos áreas de risco, né?
Sim, isso mesmo.
Agora, quando a gente tem essa segurança, pensar no espaço urbano, né? Nós temos um espaço urbano que nem o nosso, a gente tem e convive com a insegurança. A gente pode considerar que a insegurança também, a falta de segurança, se dá entre aqueles que estão, né, no mesmo ambiente? Existe insegurança muito próxima de nós? A violência e a agressão também está ao nosso lado?
Olha, hoje a gente não pode mais dizer que a insegurança ela está apenas em centros urbanos. Há duas semanas atrás mesmo, nós tivemos a notícia de uma criança que foi aqui na área rural de Maringá, foi retirada da casa da família, brincando em volta da casa. A gente vê muitas notícias de pessoas que sofrem violência nas universidades. Agora mesmo houve o caso de um menino que disse que sofreu múltiplos estupros num trote universitário. Então, a violência hoje ela deixou de ser algo inerente aos grandes centros. A gente pode ver, por exemplo, as estatísticas também de violência doméstica, né? De maridos contra mulheres, mulheres contra maridos, que aparece menos, até por uma questão cultural, mas que também existe, de maus tratos contra filhos. Então, a gente não tem mais uma restrição para que essa insegurança, essa violência ocorra. Ela está disseminada em todos os círculos sociais.
Aí que a senhora considera na sua obra que é necessário que o Estado parta para políticas públicas de prevenção e não de remediar como a gente faz hoje.
Hoje, é óbvio que é imprescindível que a repressão exista de uma maneira eficaz, porque hoje ela existe, mas não é eficaz. As regras de cumprimento de pena, de processo penal, elas preveem a ressocialização do preso, né? A punição, mas que a punição permita que haja uma ressocialização. Hoje não é isso que acontece. Então, o sistema penitenciário ele é extremamente falho. A gente sempre ouve falar que é uma escola, né, de bandidos. A pessoa, às vezes, ela comete um crime de menor potencial ofensivo, e acaba aprendendo outras coisas, né, por conta dessa estrutura penitenciária. Então, é óbvio que o investimento nessas condições de ressocialização devem existir. Mas se a gente só ficar apagando o fogo e não cuidar de políticas públicas que possam mudar a condição social e educacional da população, a gente nunca vai ter uma diminuição dos índices de insegurança. Então, é imprescindível que esse investimento em políticas públicas ocorra.
Vamos falar um pouquinho do seu livro. O livro é lançado segunda-feira aonde, professora?
É, nos dias 2, 3 e 4, segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, vai ser feito um congresso de novos direitos aqui no SESUMAR. Novos direitos e direitos da personalidade, no auditório Dona Eteovina. E eu sou professora do SESUMAR, professora da Universidade Estadual de Maringá, e eu vou fazer o lançamento do livro no primeiro dia do evento, na segunda-feira.
E o evento vai ocorrer em que local, no SESUMAR?
Aqui no bloco 7, no auditório Dona Eteovina.
E aí vai junto com...
Às 7 horas da noite.
Junto com esse evento de novos direitos, né, e direitos da personalidade, vai ocorrer o lançamento da sua obra que fala sobre segurança pública.
Isso mesmo.
Professora Adriele, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você, Gilson.
Conversei com a mestre em Direito, Adriele Camilo, falamos sobre a sua obra, Os Direitos da Personalidade de Violados pela Falta de Segurança. O livro trata de segurança pública, defendendo políticas públicas, planejamento familiar, falando de paternidade responsável, emprego e também políticas no sistema penitenciário. A professora Adriele considera que o nosso governo deveria prevenir mais para evitar a violência do que remediar, o que a gente faz hoje muito com o aparato de segurança. E ela fala também que o livro será lançado, falou que o livro será lançado na segunda-feira, em um evento sobre novos direitos e direitos da personalidade no SESUMAR. O evento começa no dia 2, começa à noite, às 19 horas, e dia 2, 3 e 4, esse evento, o livro será lançado no dia 2, no anfiteatro do Bloco 7.